Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Análise Textual Discursiva, de Roque Moraes. Apresenta uma proposta de análise qualitativa voltada à produção de compreensões sobre materiais transformados em textos, como entrevistas, documentos, registros escritos e outros enunciados de pesquisa. FOU. Situado especialmente nos campos da educação e das ciências humanas, o volume discute a análise textual discursiva como mais do que uma sequência técnica de codificação. O método exige que o pesquisador se envolva interpretativamente com o corpus, reconheça suas perspectivas iniciais e assuma responsabilidade pela construção das compreensões que formula. A obra organiza a abordagem em torno de movimentos articulados de unitarização, categorização e comunicação, compreendidos como um processo reconstrutivo e auto-organizado. Sua finalidade não é simplesmente confirmar categorias previamente estabelecidas, mas permitir que novas sínteses teóricas emerjam da interlocução rigorosa entre textos, questões de pesquisa e referenciais do investigador. FOU. Assim, o livro combina orientação metodológica com uma reflexão epistemológica sobre o caráter interpretativo, provisório e autoral da pesquisa qualitativa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a análise textual discursiva como investigação qualitativa reconstrutiva. Sou. A contribuição central do livro está em definir a análise textual discursiva como um processo reconstrutivo de produção de sentidos. Em vez de tratar os textos como recipiente de informações objetivas que poderiam ser apenas extraídas pelo pesquisador, a proposta considera que os significados são elaborados no trabalho de leitura, desorganização, comparação e reescrita. Isso não significa que a análise seja arbitrária. A interpretação precisa manter vínculo explícito com o corpus e ser apresentada de modo argumentado, mostrando como as compreensões foram constituídas. A realidade investigada aparece, nessa perspectiva, como histórica, complexa e aberta a diferentes formulações interpretativas, e não como algo totalmente dado antes da pesquisa. O método se afasta, portanto, de modelos que prometem neutralidade absoluta ou resultados automaticamente reproduzíveis. A pesquisa ganha consistência pela atenção aos materiais, pela coerência entre problema, procedimentos e escrita, e pela capacidade de tornar públicas as relações construídas durante a análise. Essa orientação é especialmente pertinente quando o objetivo é compreender discursos, experiências, concepções e práticas sociais em sua densidade. O livro também desloca o foco do uso instrumental da técnica para a postura do pesquisador analisar é participar de uma reconstrução que transforma tanto o entendimento do fenômeno, quanto os próprios modos de perguntar e interpretar. Em segundo lugar, unitarização desmontar o corpus para ampliar a leitura dos significados. A unitarização corresponde ao movimento de desorganizar analiticamente os textos que compõem o corpus. O pesquisador realiza leituras intensivas, identifica enunciados relevantes e os converte em unidades de significado relacionadas à questão investigada. Essa fragmentação não é uma simples divisão mecânica por frases, parágrafos ou palavras. Uma unidade é definida por sua potência de contribuir para a compreensão em construção, de modo que seu recorte depende da pergunta de pesquisa e da leitura interpretativa realizada. Ao separar unidades, o analista suspende temporariamente a organização original dos materiais para enxergar relações que poderiam permanecer ocultas em uma leitura linear. O procedimento requer preservar referências suficientes para que cada unidade continue ligada ao seu contexto de produção, evitando que trechos isolados recebam sentidos incompatíveis com o corpus. A recorrência também é decisiva à desmontagem e a releitura não acontecem uma única vez, pois novas percepções podem exigir ajustes nos recortes iniciais. O livro evidencia que essa etapa cria uma condição de abertura para o inesperado. Contudo, ela exige disciplina documental e clareza sobre os critérios empregados, pois uma análise fragmentada, sem rastreabilidade, perde força interpretativa. A unitarização é, assim, o início de uma investigação que substitui a aparência de totalidade imediata por um exame atento das múltiplas vozes e significados presentes nos textos. Em terceiro lugar, categorização e emergência de relações interpretativas, depois de produzir unidades de significado. A análise textual discursiva propõe aproximá-las e organizá-las em categorias. A categorização não deve ser entendida apenas como uma classificação final de respostas semelhantes. Ela é um trabalho de comparação contínua que busca reconhecer convergências, tensões, diferenças e relações entre as unidades, dependendo do desenho da pesquisa. As categorias podem dialogar com referenciais teóricos já definidos, emergir do corpus ou resultar de um movimento combinado entre dedução e emergência. O aspecto relevante é que elas precisam ser construídas de forma justificada, sem impor aos textos uma grade incapaz de acolher aquilo que nele se mostra. As categorias funcionam como espaços provisórios de organização do pensamento. E sua qualidade depende da capacidade de integrar um conjunto significativo de unidades em torno de um foco compreensivo. Ao longo do processo, elas podem ser reformuladas, divididas, reunidas ou abandonadas quando a leitura indicar que não explicam adequadamente os materiais. A obra associa esse movimento à auto-organização com compreensões mais abrangentes, surgem das interações entre partes inicialmente dispersas, sem que possam ser reduzidas à soma delas. Para o pesquisador, a implicação prática é evitar tanto a dispersão de um grande número de códigos sem síntese, quanto à simplificação de experiências complexas em rótulos rígidos. Categorizar significa construir relações interpretativas que preparem uma nova explicação do fenômeno estudado. Em quarto lugar, comunicação por metatextos e responsabilidade pela interpretação. A comunicação é o momento em que a análise se torna um texto argumentativo, capaz de apresentar as compreensões produzidas, no vocabulário associado à abordagem. O metatexto reúne e desenvolve as interpretações formadas a partir das unidades e categorias, não se limitando a listar resultados ou reproduzir trechos do corpus. Sua função é explicar relações, explicitar o foco de cada categoria e articular os sentidos emergentes com a questão da pesquisa. Para que essa escrita seja convincente, ela precisa equilibrar duas exigências: manter evidências nos textos analisados e avançar para além de sua mera descrição. Citações ou excertos podem sustentar a argumentação, mas não substituem o trabalho interpretativo do autor. O livro valoriza uma escrita em que o pesquisador assume sua voz, expondo com clareza as compreensões que construiu, suas conexões teóricas e seus limites. Essa autoria não equivale a subjetivismo sem controle, pois o metatexto pode ser avaliado por sua coerência interna, pertinência para o problema, diálogo com o corpus e transparência metodológica. A comunicação também completa o ciclo analítico ao redigir, o pesquisador percebe lacunas, identifica categorias frágeis e retorna aos materiais para revisar interpretações. Dessa forma, a escrita não é uma etapa burocrática posterior à análise. Ela participa da própria geração de conhecimento e transforma o produto final em uma interlocução pública, debatível e fundamentada. Por último, hermenêutica. Linguagem e transformação do pesquisador, o livro aproxima a análise textual discursiva de uma orientação hermenêutica ao destacar que compreender textos envolve interpretar, dialogar com pré-compreensões e ampliar horizontes de sentido. O pesquisador não inicia o trabalho como uma consciência vazia. Traz teorias, experiências, valores e expectativas que influenciam o que percebe no corpus. A exigência metodológica não é eliminar artificialmente essa condição, mas torná-la reflexiva, permitindo que o contato rigoroso com os materiais desestabilize leituras iniciais e produza compreensões mais elaboradas. A linguagem ocupa posição decisiva nesse processo, pois é simultaneamente matéria da análise e meio pelo qual novas interpretações são formuladas. Por isso, a obra não reduz a ATD a uma técnica operacional aplicável de maneira idêntica a qualquer situação. Seu uso supõe abertura ao movimento interpretativo, persistência nas leituras e disposição para revisar os próprios enquadramentos. Essa concepção tem consequências éticas e formativas. Quem analisa discursos sociais participa de sua reconstrução e deve reconhecer os efeitos de suas escolhas de recorte. Categoria escrita. Em pesquisas educacionais e sociais, tal postura ajuda a evitar a representação dos participantes como fontes passivas de dados. A análise passa a tratar os textos como produções situadas, portadoras de sentidos complexos, e o pesquisador como autor responsável por uma compreensão necessariamente provisória, mas cuidadosamente construída. Em conclusão, análise textual discursiva é indicado sobretudo a estudantes de pós-graduação, docentes, orientadores e pesquisadores que trabalham com materiais textuais em educação, ensino de ciências e demais áreas das ciências humanas e sociais. Também pode ser útil a quem já emprega entrevistas, dontos, narrativas ou registros de campo, mas procura fundamentar melhor a passagem entre um conjunto amplo de textos e a elaboração de interpretações comunicáveis. Sou. Seu benefício prático está em oferecer uma arquitetura compreensível para análise, baseada em unitarização, categorização e comunicação, sem apresentar essas operações como receitas independentes da questão de pesquisa, no plano intelectual. O livro convida o leitor a examinar a própria posição como intérprete e a reconhecer que a produção de resultados qualitativos depende de leitura, escrita, revisão e argumentação responsáveis. Isso diferencia de manuais concentrados exclusivamente em esquemas de codificação ou em instruções procedimentais. A especificidade da obra está em articular o fazer analítico a uma reflexão sobre linguagem, hermenêutica, auto-organização e autoria do pesquisador. Em vez de prometer neutralidade técnica, sustenta que o rigor pode ser construído pela explicitação do percurso, pela fidelidade interpretativa ao corpus e pela coerência das sínteses apresentadas. Para leitores que buscam uma abordagem qualitativa capaz de acolher emergência e complexidade sem abandonar a disciplina metodológica, o volume permanece uma referência relevante no debate brasileiro sobre análise textual. Se você quiser apoiar Roque Moraes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!